בעזרת השם, estamos no Daf Tzadik Alef, Amud Alef, 12 linhas de cima para baixo. A Gemara pergunta, vimos no fim do Daf de ontem, que quando uma pessoa agrede a outra e acaba matando o seu companheiro, diz a lei que antes da gente punir o agressor, a gente vai analisar e avaliar, será que o ato que ele fez, a pedra, por exemplo, que ele jogou no outro, foi um ato que realmente deveria trazer a morte do outro, logo o outro morreu e ele deve ser punido, ou será que ele fez um ato mais fraco e o fato que o outro morreu foi porque o outro era muito fraco? Nesse caso, a gente deixa de punir o agressor. Será que a gente viu isso, uma brasa que dizia isso com relação à morte? Pergunta a Mará, será que o mesmo se aplica também a nezaquim, a prejuízos? Se uma pessoa vai e faz um ato que prejudica o outro tem um prejuízo, ele tem que pagar o que ele danificou. Será que também nesse caso a gente vai avaliar, será que o ato que ele fez tinha que trazer esse prejuízo, ou será que o prejuízo foi maior e não proveio do ato que ele fez, etc. Minha menina Lecatro de Amrina Berrachi, por um lado, talvez, somente no caso da morte, a gente tem que analisar. Será que este ato traz a morte ou não? Esse ato só deveria ferir a pessoa e não matar, logo ele não vai ser punido. A Valesi Kinkon deu mais com relação a prejuízos que a pessoa causa para o outro. Não, independentemente do ato que a pessoa fez, uma vez que ele fez um ato que acabou trazendo, mesmo que talvez indiretamente, um certo prejuízo, ele vai ter que pagar por isso. O Dilma, ou por outro lado, Loshna, não. Com relação à morte e também com relação ao prejuízo, a gente tem que avaliar, será que o ato dele foi que trouxe diretamente esse prejuízo. Tashma, feliz agora, olha só o que diz a Braita. Ma bor shesh bo kedei lamit asarat fachim. Afkol shesh bo kedei lamit asarat fachim. A Torá fala que a pessoa que cava um poço e acaba matando um animal que caiu nele, ele vai ter que pagar por isso. Aprendemos da linguagem do Pasuk que um poço, para matar, ele precisa ter uma profundidade de 10 tfachim, aproximadamente 1 metro. Menos que 1 metro, um poço desse não mata um animal que cai dentro. Assim também aprendemos que só a pessoa cava outros tipos de buracos, não um poço, mas às vezes uma calha ou algo que a pessoa faz, também isso tem que ter a profundidade de 10 tfachim. Continua a Braita, aí o Prutin me assará tfachim, se o poço era menor do que 10 tfachim, venafarta roxora hamor vomet, e cai um animal dentro e morre, patur, ele está isento de pagar, porque não foi o poço dele que causou a morte do animal, porque um poço com menos 10 tfachim não causa a morte de animais. Ruzak bohayav, porém, se o animal se feriu e o proprietário teve um dano, ele vai ter que pagar por isso. Até aqui a Braita. Analisa a Gemara Marilav e mata Lemara Kachashiv. A princípio, a Braita está nos ensinando a medida do poço de baixo para cima, Verkamar. Ou seja, Mitefach Verasarabita Leika Nezikin Ika, que de um Tefach até 10 Tfachim, menos que 10 Tfachim, de 1 a 10, se o animal morre, ele não tem que pagar, mas se o animal se fere, ele tem que pagar. E a mais do que 10, ele vai ter que pagar pela morte. Vemos aqui que mesmo se tem um tefar e o animal acabou se ferindo, ele vai ter que pagar. A gente não vai avaliar, será que é exatamente essa medida que deve causar esse tipo de dano. Vemos aqui que com relação ao nezikin, aos prejuízos que a pessoa causa, mesmo se o ato dele geralmente não traz esse tipo de prejuízo, já que nesse caso trouxe, ele vai ter que pagar por isso. A princípio, eu vou fazer uma prova que a gente não precisa avaliar com relação ao Nezikin. Fala com o Maralô. Não. Mimara Nemata Kihajiv. A Braida está nos ensinando as medidas do poço de cima para baixo. Verkamar, ou seja, a Sarami Taika. A profundidade maior de 10 Tfachim. Ele tem que pagar também pela morte do animal que foi causada. Pachot Masara Purta Nezikinina. se a pessoa, cavou um poço com um pouco menos de 10 tefachim, ele vai ter que pagar pelo prejuízo que ele causou, mas não pela morte. Mas se é menos profundo ainda do que 10, de 9 para baixo, o Leonam é Malechá, ele é chamado de Zikir, mas a gente vai ter que avaliar o que o Pasuk disse. O que a Braita disse foi que acima de 10 ele paga pela morte, e abaixo de 10, ou seja, um pouco menos que 10, ele paga pelo prejuízo. Mas se é muito menos que 10, a gente vai ter que avaliar se realmente esse ato, esse poço, traz geralmente esse prejuízo que ele causou. Então não conseguimos trazer uma prova para a nossa questão. Será que uma pessoa que causa prejuízo, a gente tem que fazer uma avaliação? Será que geralmente esse ato específico deveria trazer essa consequência ou não? Ou talvez, nesse caso foi diferente, se o ato, geralmente, esse tipo de ato não traz essa consequência, então a pessoa não vai ter que pagar. A gente não conseguiu trazer uma prova. Tashma, a Gemara continua tentando provar de uma outra braita. E Kaolei Nove Simoolas Nove Hershó Evdo Tzebem Lecherut. Nós aprendemos que quando o patrão, o dono de um escravo, agrede o seu escravo e fere um dos membros, a pessoa acaba ficando falha em um dos membros, o escravo está automaticamente libertado. Fala a Braita que se ele bateu no ouvido e o escravo acabou ficando surdo, ou que ele bateu no olho e o escravo ficou cego, o escravo está libertado. Porém, diz a Braita, se ele bateu do lado do olho e agora o escravo está cego, ele bateu do lado do ouvido, o escravo está surdo, nesse caso, o escravo não está libertado. Fala Agmará, Maitai Marab Mishum Debinan Umdena, Yoshua Nezikin. A princípio, a explicação é que a gente avalia e a gente chega à conclusão que não obrigatoriamente este ato deveria trazer essa consequência. Logo, o patrão não vai ser punido por o que ele fez, o escravo não vai estar libertado. Uma prova que, com relação aos prejuízos causados, a gente tem que fazer uma avaliação. Fala com Maraló. Não, o motivo dessa lei é outra. Nesse caso, a gente fala que o fato que a pessoa ficou surda não foi porque o outro bateu no ouvido. O outro bateu, realmente, mas a própria pessoa deveria ser mais calma. E ele próprio que se assustou demais, isso causou que ele ficou surdo. Ele que se assustou. Por isso, se ele bateu em cima do ouvido, a gente fala que ele causou a surdez. Já se ele bateu do lado e o outro se assustou e acabou ficando surdo, a culpa é dele. Que detalhe, como diz uma braita, Hamavidit haverou patur ben adam, havde neshamayim, que tetecabe os nove hirshou patur, achazou tetecabe os nove, como diz a braita, que se a pessoa bate no próprio ouvido, segurou o ouvido e gritou dentro, então ele precisa pagar pelo que ele causou, se ele fez que o outro ficou surdo. Porém, se ele gritou sem segurar no ouvido, então ele não precisa pagar mesmo que o outro ficou surdo. Porque a explicação é que a própria pessoa que causou, que se assustou demais. Tashma, mais uma prova para a questão que tinha sido levantada. Nós vimos no começo do nosso Perek que a pessoa que agrede seu companheiro tem que pagar 5 taxas. O prejuízo que ele causou, o sofrimento que ele causou, a vergonha que ele causou, o dinheiro, os gastos médicos que a pessoa vai ter para se curar e o prejuízo do desemprego que ele vai ter, do tempo que ele vai ficar de cama. Então, essas 5 taxas a gente avalia quanto que vai ser o valor do prejuízo que ele vai ter, quanto dinheiro ele precisa, e a gente faz ele pagar imediatamente as 5 taxas. Ripui vesheva da tchitrapé. Com relação aos gastos médicos e o prejuízo do desemprego que ele vai ficar de cama, a gente faz uma avaliação, desde agora, quanto dinheiro ele vai precisar para os gastos médicos, e faz ele pagar tudo desde agora. Amdu veyamit na neve olech, em notinim olech moshe amdu. Se o Beidim, o tribunal, analisou, avaliou e chegou a um certo valor. Depois ele gastou já todo esse valor e ainda não conseguiu se curar, os sábios instituem que nesse caso, ele não, o agressor não precisa pagar mais. Amdu veivriro demokon moshe amdu. Por outro lado, se ele precisou gastar menos do que o valor que ele recebeu para se curar, ele não precisa devolver o dinheiro e o motivo a gente vai mais para frente. até que Abraita, Shmaminá, concluímos de tudo isso, e o Nezikim, que a gente tem que fazer uma avaliação também com relação aos prejuízos que a pessoa causa. Responde Agmará, Lememad Gavra, Kama Liktsar Miyamaká, Kama Lomiktsar Lokamibayela, Devadayamdina. Com relação a avaliar o valor do prejuízo ou o valor dos gastos medicinais que a pessoa vai ter, é óbvio que a gente tem que avaliar. Não foi sobre isso a questão levantada. Que Kamibayela, a questão é o seguinte, Lememad Hevtsa Yavid Hainizka Olo. A questão era, será que a gente tem que avaliar se o ato que o agressor fez era digno de trazer essa consequência ou não? Mas traz a camarada uma prova final. Tashma, Shimon Atimoni Amer, vimos as palavras do Shimon Atimoni no Daf anterior. Ma egrof meuchad shemasur leedav leedim, afkol meuchad shemasur leedav leedim, shamina shamina zikin, shamina. Falou Shimon Atimoni que assim como a linguagem do Pasuk é que a pessoa vai jogar uma pedra no outro e vai agredir o outro e vai ter que pagar pela ferida que ele causou e pelos gastos que ele causou para o outro. Assim também, assim como a pedra, a gente pode, é uma coisa que a gente pode trazer para o tribunal para avaliar será que essa pedra deveria trazer essa consequência ou não. Assim também, todas as outras agressões têm que ser uma agressão que a gente pode avaliar. A gente vai avaliar será que realmente o ato que ele fez geralmente deveria trazer essa consequência, logo ele vai ter que pagar por isso, ou que foi algo fora das regras comuns, e nesse caso ele não vai ter que pagar. A Gemara volta para a lei que vimos anteriormente. A Marmara aprendemos, Amdu veivrino tenokor mashamdu, que uma vez que o tribunal avaliou e fez o agressor pagar um valor pelos gastos médicos que ele vai ter, e ele gastou menos, ele já se curou, ele não precisa devolver o dinheiro. Messarei lerava, isso é uma prova então, para o que disse o Rava. De Amarava falou Urava, Raiman de Amduhuri Kuriyoma, Veitpach Lepalga de Yoma Vekavidi Vizita. Uma pessoa que o tribunal avaliou que ele vai precisar ficar um dia de cama. Logo, o outro tem que pagar por esse dia que ele vai estar desempregado. Pelo desemprego desse dia. E agora, ele ficou só meio dia de cama, depois ele conseguiu se levantar e trabalhar a outra metade do dia. E a vida dele é uma. Ele vai receber o dinheiro de todo o dia. Mesmo que no fim ele só precisou de metade do dia. E o motivo desta lei é que, na verdade, como o tribunal avaliou, ele deveria ficar o dia inteiro de cama. E o outro causou, fez uma ferida, na verdade, que deveria pôr o outro na cama pelo dia inteiro. Simplesmente dos céus tiveram piedade dele e fizeram com que ele se curasse na metade do dia. Mas, uma vez que a gente fez a avaliação do tribunal, realmente o que outro causou é um prejuízo de um dia inteiro, por isso ele vai ter que pagar por isso. Vamos voltar para a nossa Mishnah. Falou a nossa Mishnah que se a pessoa cuspiu no outro e a saliva encosta na pele, no corpo do outro, ele tem que pagar por outro 400 zuzim pela vergonha, pelo trauma que ele passou. A Mishnah justamente falou que a saliva encostou na pessoa, por isso é uma grande vergonha. Mas se caiu na roupa dele, então ele não tem que pagar. Fala Gemara, tudo bem que a saliva não encostou nele, mas isso não é menos do que uma pessoa que envergonhou o outro verbalmente. Tudo bem que ele não fez nenhum ato no corpo da pessoa, mas ele acabou envergonhando o outro, assim como uma pessoa envergonha o outro verbalmente. E o outro também passa vergonha. Amri Bamarava, diziam os sábios da terra de Israel, Mishmei Drebiosi Brebavim, nome de Drebiosi, Zotomeret, aprendemos desta lei, Bieshom Edvarim Patur Miklum. Se ele envergonha o outro verbalmente, ele está isento. Explicam os comentaristas, não que uma vergonha que vem de palavras ela é menor. Não, justamente pelo contrário, uma vergonha que vem por um xingamento ela pode ser muito maior do que uma vergonha que vem por uma agressão física. Porém, de qualquer maneira, o que a Torá fala é que uma pessoa agrediu o outro e causou uma vergonha, ele vai ter que pagar. E o pastor se trata de uma agressão física, por isso somente com relação a isso aprendemos que ele tem que pagar. Já uma agressão verbal é um grande pecado, como a gente vai aprender em Bab Metzia, no Advarim, mas de qualquer maneira, não se paga sobre isso a taxa de boshet, do trauma, da vergonha que ele passou. Agora que vimos na nossa Mishnah, que a Mishnah falou taxas que a pessoa deve pagar por certos atos que a pessoa fez. E aí veio a primeira opinião da nossa Mishnah, que diz: a taxa que vimos, tudo é relativo, depende da pessoa. Uma pessoa mais honrada recebe uma taxa maior, uma pessoa menos honrada, ela passa menos vergonha, a taxa é menor. E vale o tanakama le kula kamar ou le khumra kamar. A Gemara pergunta: o que quer dizer essas palavras dessa primeira opinião? Será que ele quer dizer que lekula kamar, que as taxas que a gente falou na nossa Mishnah, de 400 zuzim para os atos que foram enumerados na Mishnah, é uma taxa alta? Uma pessoa que é menos honrada, ela recebe menos do que isso? Ou será que ele quer dizer justamente pelo contrário? Que esse dinheiro é para as pessoas menos honradas, mas uma pessoa mais honrada recebe mais ainda. Então explica, Gmaria, como é que a Mara encada a Nidroba e Nibishka? Será que ele quer dizer que existem pessoas mais simples que recebem menos do que 400 dos citados na Mishnah? Ou Dilma, ou talvez ele cumpra a de que a Shirdo vai elemento a Mitfei? Ou será que ele quer dizer que pessoas mais honradas recebem mais do que 400 dos Zim? Tashma, a Gmara traz uma prova na nossa própria Mishnah. Porque a Mara vi aqui vai afirmar que o Mishnah é o Dilma, 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 fala a Gmará, a segunda opinião da nossa Mishnah, a opinião de Rebbe Akiva, discute com a primeira opinião e fala: não, mesmo as pessoas simples do povo de Israel, a gente avalia como se elas fossem pessoas médias. Vemos que o que a primeira opinião disse é que as pessoas simples, a gente avalia como pessoas simples. Então a primeira opinião fala que o valor de 400 Jesusinho que vimos na nossa Mishnah se trata sobre pessoas honradas, mas pessoas mais simples recebem menos que isso. Já o Rebbe Akiva fala que não, mesmo as pessoas simples recebem este valor. E aí a nossa Mishnah traz o episódio interessante, como vimos ontem, daquela pessoa que envergonhou uma mulher na rua, e aí o Rebbe Akiva falou para ele pagar. Ele pediu para o Rebbe Akiva um tempo para antes dele pagar. E aí ele foi, fez aquele truque de quebrar o óleo na frente da mulher. A mulher pulou em cima do azeite para pregar e ela se desonrou. E ele foi falar para Rebbe Akiva que, uma vez que ela se comporta dessa maneira, uma pessoa desonrada, ele não precisa pagar para ela. De qualquer maneira, vimos que ele pediu um certo tempo, um certo prazo para Rebbe Akiva para pagar. E Rebbe Akiva deu para ele o tempo. Pergunta a Gmará, minha vina desmar? Por que ele deu tempo? Olha só o que diz Rabbi Hanina. Ein notnim zman lechavalot. Uma pessoa que agrediu outro, a gente não dá para ele nenhum prazo. E respondeu Gmará, muito simples. O que diz Rabbi Hanina está quando a pessoa agrediu e causou um prejuízo para o outro. Uma vez que ele causou, que o outro teve um certo prejuízo monetário, sobre isso a gente não dá nenhum prazo para ele pagar. Ele tem que pagar imediatamente. Mas com relação à taxa de boshet, a vergonha que ele causou para o outro, já que a pessoa não perdeu nenhum dinheiro. Ela passou uma vergonha, mas ela não perdeu dinheiro. Sobre isso, se a pessoa, se o agressor pede um certo prazo para pagar, a gente dá para ele este prazo. E esse foi o comportamento da Rebbe Akiva na nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah que então esse agressor da mulher quebrou um azeite, quebrou um jarro de azeite, o azeite se caiu no chão. A mulher então descobriu sua cabeça, pulou em cima do azeite e começou a pôr o azeite na sua cabeça de maneira muito chula. O outro agressor então foi para a equipe e falou: olha como ela se comporta, eu não preciso pagar para uma pessoa dessa por ter envergonhado, ela própria se envergonha. E aí falou Rebbe Akiva, na nossa Mishnah, você está errado. Por quê? A própria pessoa que se fere, que agrede a si mesma, ele não pode fazer isso. Mas se ele faz, ele não precisa pagar. Uma outra pessoa que agrede a pessoa tem que pagar. Assim falou o Rebbe Akiva, na nossa Mishnah. Ve'atanya, a Gemara questiona isso de uma Mishnah. De uma braita, amaram Rebbe Akiva, salata bramadim, maleta berachenes. Falou Rebbe Akiva para esse agressor: você está falando algo errado, um argumento errado. Adam rashai lechaber me'atzmo. Porque a própria pessoa tem direito de se autoagredir. Você não pode agredir ele, mas ele mesmo pode se agredir. Então temos uma contradição. Na nossa Mishnah, vimos que Rebbe Akiva fala que a pessoa não é permitido de agredir a si mesmo. Enquanto na Braita, o Rebbe Akiva diz que a pessoa pode se agredir. Fala o Rava, primeira resposta. A Braita se trata que a pessoa não pode se agredir fisicamente. E a Braita se trata da pessoa se agredir quando a pessoa se põe em uma situação de vergonha. A pessoa não pode, pode se auto-envergonhar, pode se pôr em uma situação de vergonha, mas ela não pode ferir o seu próprio corpo. Pergunta a Gmará, vê a matita de Boshet, hu, vê que a Tani, a Rover Gatsman, a Farpishina Rashai, Fatur. Não, não, a nossa Mishnah se trata de um caso de se envergonhar, porque a mulher, o que ela fez no caso, é se envergonhar. E mesmo assim, falou Rebbe Akiva, que a pessoa não pode fazer isso para si mesmo. Fala Gmará, Rikamar. Fala não. Como dissemos, a nossa Mishnah se trata de uma pessoa que está se envergonhando. A explicação então, como disseram anteriormente, o que Rebbe Akiva falou que a pessoa pode se agredir, se trata sobre passar vergonha. A pessoa pode se pôr numa situação de vergonha se ela quiser. Mas o que diz Rebbe Akiva na nossa Mishnah com relação à mulher que se envergonhou é o seguinte: a mulher, a pessoa pode se envergonhar. E mesmo com relação a uma ferida que a pessoa não pode se ferir, mas se ela se fere, ela não precisa pagar. Já os outros precisam pagar. E esse foi o argumento da nossa Rebbe Akiva contra o agressor da nossa Mishnah. De qualquer maneira, a conclusão, por enquanto, é que a pessoa não pode se agredir fisicamente, mas a pessoa pode se pôr numa situação de vergonha. Agora a Gmará vai debater a essa conclusão. Será que realmente a pessoa é proibido de ferir o seu próprio corpo? Assim como ele não pode ferir o corpo de uma outra pessoa? Vê a Tânia, olha só como diz, o que diz uma braita. Yahol nishba lehara be'atzmo, velo herra yepatur. A Mishnah fala em Shmot o seguinte: a pessoa que promete de fazer algo bom ou algo ruim para si mesmo e não cumpre, é punido por não ter cumprido. Já a pessoa que promete de fazer algo ruim para o seu companheiro não é punido por não ter cumprido, uma vez que é proibido fazer algo ruim para o companheiro. Então, quando ele prometeu que ele vai fazer algo ruim, ele prometeu que ele vai fazer algo contra a lei da Torá. Logo, essa promessa não tem nenhuma validade, uma vez que ele é contra a lei da Torá. Então, para si mesmo, ele pode prometer porque não é proibido, mas para os outros, ele não pode prometer porque é proibido. Então fala a Mishnah em Shuot. Da onde a gente sabe que a pessoa que prometeu de fazer algo ruim ou bom para si mesmo e não cumpre, ele é punido? Então no Mara aprendemos isso do Passu, que diz: a pessoa prometeu de fazer algo bom ou ruim para si mesmo. Assim também como a pessoa promete de fazer algo bom para si mesmo, se trata não de fazer uma mitzvah ou de deixar de fazer uma mitzvah, porque deixar de fazer uma mitzvah não é algo bom. E sim, se trata de fazer algo para si mesmo, algo que a pessoa pode fazer ou não. Ou, por exemplo, ele falou: eu vou me comprar um carro. E a pessoa prometeu, e a pessoa não cumpre, ele vai ser punido. Por isso, af, hara'a, reshut. Assim também a pessoa que promete de fazer algo ruim para si mesmo, como, por exemplo, se ferir, e ele não cumpre, ele vai ser punido. Aprendemos que a pessoa que promete realmente de se ferir e não se fere, ele é punido. Vemos aqui que isso não é contra a Torá, porque se isso fosse contra a Torá, a promessa não teria validade. Vemos que a pessoa pode se ferir. Amar Shmuel, responde Shmuel, Beshev Betanit. Não, se trata que ele prometeu de agredir a si mesmo, de fazer algo ruim para si mesmo, quando ele promete que ele vai ficar de jejum. Não que ele vai se ferir. Se ele promete que ele vai se ferir, isso é contra a Torá. Ele prometeu que ele vai ficar de jejum um dia. Se ele sofrer no jejum, é algo ruim para si mesmo. Sobre isso falou a lei em Shuot, que se ele prometeu de fazer e não fez, ele vai ser punido. Mas a pessoa não tem direito de se ferir fisicamente. Questiona a Gmará de Chvatei Gabé Arat Echerim Leo Shiva Meta'anita Echerim Imotiv Leo Meta'anita. Se você diz que essa é a explicação da coisa ruim que ele vai fazer para si mesmo, então também quando a Braita fala que ele, se ele prometeu de fazer algo ruim para os outros, ele não vai se punir. Como é que ele vai deixar o outro de jejum? Ele não tem como impedir o outro de comer. Fala que Manaíne, mas é o Beúdo, não. Ele pode prender eles num quarto de maneira que eles não podem comer. Insiste a Gemara, Veatania, existe uma braita que diz explicitamente: Eizeroata Helim, a Keporn Vetet Mocho. A braita diz claramente que a coisa ruim que a pessoa promete de fazer para o outro é bater e ferir a cabeça dele. Então a gente vê claramente que a pessoa que promete de ferir o outro fisicamente, já que é contra a Torá, a promessa não tem validade, mas a pessoa que promete de ferir a si mesmo, isso não é contra a Torá e a promessa tem uma validade. Vemos claramente que a pessoa pode se ferir fisicamente. Ela Tanai. Fala Gemara, realmente é uma discussão entre duas opiniões. Essa foi uma questão levantada. Será que uma pessoa que é masoquista e gosta de se ferir fisicamente é permitida ou não? É lógico que moralmente é proibido. Mas a questão é, será que temos uma lei da Torá que isso é proibido? Existem duas opiniões. Existe uma opinião que diz a pessoa não tem direito de se ferir. O corpo, Deus deu o corpo para a pessoa e a pessoa pode usar o corpo como ele bem entender. Mas a pessoa não tem direito de ferir o seu corpo. E a gente vai ver mais adiante exatamente de onde a gente aprende isso. E tem outra opinião que diz que não. O corpo está a serviço da pessoa, a pessoa pode usar como ele bem entender, inclusive a pessoa pode ferir o seu próprio corpo. Vimos, como a gente viu a Bright in Shavuot, que diz que é a opinião que fala que a pessoa pode se ferir. Por isso, se a pessoa prometeu que vai se ferir, realmente, e é uma promessa que tem validade. Pergunta a Gemara, onde está a opinião que diz que a pessoa não pode se ferir? Agora a Gemara vai tentar provar. Ilei mahaitana udetanya fe'achet mimchem nofshot etchem edrosh. Existe uma braita que traz a opinião de Reb Eliezer sobre este pasuk, que fala: Reb Eliezer omed miad nofshot etchem edrosh et nebuchem. Aprendemos do pasuk que Deus fala: eu vou cobrar de vocês o seu próprio sangue. Ou seja, a pessoa que se suicida é considerada um assassino, porque ele matou uma pessoa, matou a si mesmo. Vemos que a pessoa não pode se agredir. Fala, mas isso não é uma prova. Pode ser que o pastor diz que a pessoa não pode cortar a sua própria vida, mas não aprendemos que a pessoa não pode ferir o seu próprio corpo. Ela, Haidano, fala, mas então, é o autor dessa opinião que a pessoa não pode se ferir é uma outra braita. Olha só a braita. Detalhe, mekar imaramet, veramiderchemuri. O costume de, a lei diz, o costume é que a gente rasga as roupas. Os parentes da pessoa que falece, do falecido, rasgam suas roupas. E fala a braita que isso não é um costume que vem dos goim, é um costume nosso, judaico. Amar Reb Elazar, veio Reb Elazar e disse: Shamati shamkari alamet yoter midai elokei mishumar tashchit. Se a pessoa rasga mais do que o necessário, e ele desperdiça a roupa, que não precisava ser rasgada tanto, ele vai ser punido pelo desperdício da roupa. Até aqui a opinião de Abrezer, fala Gmarabe Kolshken Gufo. Se uma roupa que foi rasgada, a pessoa pune pelo desperdício, se ele fere, se ele rasga o seu próprio corpo, é lógico que ele vai ser punido pelo desperdício. Fala Gmarabe, isso também não é uma prova. Vediru Abgadim Shani de Pseida de Lohadaru. Com relação às roupas, a pessoa quando rasgou, acabou, a roupa está rasgada e perdeu o seu valor. Já o corpo, mesmo que foi ferido, volta a cicatrizar e volta como estava antes. Logo, não temos uma prova que é proibido a pessoa se ferir. Que a Rabbi Yochanan, como vimos, Rabbi Yochanan, que era Lemar e Mechabduta, ele dizia, chamava as roupas dos utensílios que me honram. Ver Rav Chisda, Kadhava Masge Bene Isme, e quando Rav Chisda andava entre os Isme Vaga, os espinhos das plantas, Madre Lemar, ele levantava sua túnica para a túnica não se rasgar, mesmo que os espinhos cortavam as suas pernas. Amar ze malharuha, ve ze lo malharuha, explicando que se ele tomar um raspão no corpo, isso vai acabar se curar, vai ter uma cicatriz. Já a roupa, se for rasgada, já era. Então a gente vê que as roupas, de um certo ponto de vista, têm mais valor do que o corpo, porque as roupas, uma vez que são rasgadas, são completamente desperdiçadas e não tem como consertar. Então, qual é a prova, quem que é a opinião que diz que a pessoa não tem direito de se ferir? Ela é Itana. Detalhe, fala então agora, é uma outra braita que diz que não, a pessoa não pode se ferir. Amar Reb Elazar, fala Reb Elazar, Akafar, ברבי, נאמר מג'י רבי, מה אתה מלומר וחיפר עליו מה שלחתה על נפש? הוא פסוק ג'יס, דו נזיר, הפסוע כסי, הפסטאו, דו וינו, דרן צ'י מוסר את הפריודו, כי לפסט הזה נופים דסי פריודו, קורבן סקריפיסיו, יפעלו פסוק כסו ואין פרדועה. וכי באיזה נפש חתה, כופו פקדו דרי, אלא שצייר עצמו מנעי, ופעתו, כאילו דשאו שבבר וינו, Deus trouxe o vinho para o mundo para a gente aproveitar, para a gente usufruir. E a pessoa deixou de ter o proveito do vinho, ele vai ser punido por isso. Até que vem a Braita. O pecado que o Nazir fez, de uma certa maneira, é que ele deixou de ter proveito do vinho. Concluímos daqui, o mais deixou de ser atmo elamelayana. A pessoa que só deixou de beber vinho, ele já é considerado um pecador, de certa maneira, em Karakote. A pessoa que fica de jejum e não come nada e acaba sofrendo, é lógico que ele é considerado um pecador. E mais ainda, uma pessoa que fere o seu corpo e causa um sofrimento com as próprias mãos, é lógico que ele é considerado um pecador. Então a conclusão é que a opinião que fala que a pessoa não pode se ferir, aprende isso do Nazir. Assim como o Nazir que só deixou de beber vinho, já é chamado um pecador, a pessoa que se faz sofrer, é lógico que é chamado um pecador. Tanei Rava Barbarhana Kamei de Rav. Falou Rava Barbarhana perante o Rav. Tem duas pessoas discutindo. O primeiro vem e diz, Shori Arakta Netiotai Katsatsta, você matou o meu animal, ou você arrancou a minha plantação. Responde o outro, você que falou para eu matar o seu animal, você que me pediu para arrancar sua plantação, patur. Se a gente não tem nenhuma prova, ele está isento, uma vez que ele está se explicando que o fato que ele arrancou foi porque o outro pediu. A Marley falou, então, o Rav, se a gente acredita no que ele está dizendo, então você agora está trazendo um dano para todo mundo. Porque qualquer um que vai cometer um vandalismo, quebrar a janela do outro, e ele vai cobrar ele vai falar, olha, você pediu para eu quebrar. A Marley Asme falou, então, o primeiro sábio, você está certo. Porém, isso é uma braita que eu aprendi dos meus amigos. Será que eu tenho que, então, concluir que essa braita está errada? A Marley não falou, não. A braita não está errada. Se targe matnitach mechoro, mas ligar o melhor nome do tzitzá. Simplesmente a braita está se tratando sobre um caso específico. A braita se trata de um caso de uma árvore que ela já é para ser cortada. Ela está no lugar errado, ela está trabalhando para as pessoas a passar. Ou um boi que prejudicou, que matou outras pessoas, ele tem que ser matado. Ou que ele já está muito grande, muito obeso, já está na hora de abater o boi. Um caso desse, que a gente já sabe que esse boi já está esperando para ser abatido, ou que essa árvore já está esperando para ser cortada. Nesse caso, se o outro vem e fala, olha, você matou o meu boi, o outro fala, você pediu para eu matar, nesse caso a gente acredita no que ele diz, que o outro que pediu para ele matar, ele está isento. Mas um boi normal, ou uma outra coisa normal, ele não tem esse crédito. Pergunta, Marai, Ahi, Pemai Katayne, se a gente já está tendo sobre um boi que já era para ser abatido, então o que o primeiro está cobrando do segundo? O boi já era para ser abatido, e de fato o outro abateu, qual que é o problema? De Amarlei, Arabena na Ibadu Mitzvah, fala Agmará, realmente o boi era para ser abatido, e não tem nenhum problema com o fato que ele matou o bicho. O problema é outro. Ele vem e diz, eu queria ter feito uma mitzvah, de Tarna, como fala Abraita, Veshafach Vechissam, Shafach Hase. A pessoa que abate o boi, que faz a shchitá no boi, ele tem a mitzvah de cobrir o sangue do boi, mitzvah de Kisuyadam. Então, o dono do boi fala, olha, eu queria ter abatido o boi para eu poder cumprir a mitzvah de cobrir o sangue, a mitzvah de Kisuyadam. Então, o que ele está cobrando não é o fato que ele matou o bicho, sim o fato que ele pegou dele o mérito de fazer a mitzvah. E fala a Agmará, uma vez uma pessoa bateu o seu boi, e aí o outro, antes que o dono do boi cobriu, fez a mitzvah de cobrir o sangue, veio um companheiro, pegou areia e cobriu o sangue antes do proprietário, e o Gabriel falou, olha, você roubou a mitzvah do seu companheiro. A mitzvah diz que a pessoa que que cortou, que abateu o boi, ele vai ter o mérito de pegar essa mitzvah, de cobrir o sangue jorrado. E você pegou essa mitzvah dele, você tem que pagar 10 moedas de ouro por isso. Vemos que isso aqui é algo que realmente tem um certo valor. Por isso, sobre isso, falou que uma pessoa pode cobrar o outro pelo fato dele ter pego dele a mitzvah. Amar Rav, fala o Rav, Dikla de Ta'an, Kaba Asur Lemikt. Vimos anteriormente que temos a proibição de Baltashkit, a proibição de desperdício. Aprendemos isso do Stukim da Torá. A Torá fala que quando a gente vai estar numa guerra, e a gente vai estar em volta de uma cidade para guerrear com essa cidade, e tem árvores em volta da cidade, a gente quer cortar as árvores em volta da cidade para criar com isso armas ou carroças para atacar esta cidade inimiga. Fala o Pasuk, você não deve cortar uma árvore frutífera para não desperdiçar. Corte as árvores que não são frutíferas. Agora, aprendemos aqui que a gente não deve desperdiçar. Porém, existem certos detalhes. Primeiramente, fala o Rav, uma dikla, uma tamareira de Tanikaba, que ela traz por ano um cav de tâmaras, a surnimita tem sinal bastante para ser proibido de cortar esta tamareira sem motivo. Meite vem pergunta sobre isso, Agmará, Kamei Basait Vlokatitor Rova. A gente vê com relação a uma oliveira que, mesmo um quarto de um cav de azeitonas, já é bastante para ser proibido de cortar a árvore. Respondeu para achar azeitinho de Hashim, com relação às azeitonas, já que elas valem mais, basta um quarto de cav. Tâmaras que valem menos, se a árvore tem menos que um cav por ano, ela já não presta e podemos cortar. Aber Reb Hanina, falou Reb Hanina, lo shachiv shivacht bri, o meu filho, que chamava Shivacht, ele faleceu. E sabem por quê? Era de katste ina belozimna, porque ele cortou uma árvore de figos, que ainda era frutífera, antes dela envelhecer, ele cortou a árvore e, por castigo disso, ele faleceu antes da hora. Amar Ravina, fala o Ravina, vimayame o lebedamim mutar. Porém, se a gente tem uma árvore, que se a gente deixar ela trazendo frutos, ela vai trazer um certo valor, um certo lucro. Porém, se a gente cortar a árvore e usar a madeira dela, o lucro vai ser maior. Nesse caso, cortar a árvore não é considerado desperdício. Porque todo desperdício é que você está cortando uma árvore frutífera para usar ela como madeira, que o valor é menor. Mas se o valor da madeira que vai ser usada é maior do que as frutas, neste caso, isso é uma coisa que é lucrativo, logo não é considerado desperdício. E nesse caso é permitido. Tá na via, que assim também vemos no Abraita. Rak et asher teda zeilan ma'achal. Aprendemos da linguagem do Pasuk que se, na hora da guerra, você não tem outra árvore, somente uma árvore frutífera, você também pode cortar aquilo. E, logicamente, se tem árvores que não são frutíferas, você também pode cortar. E explica a Breta, Efechim, achar, se for o rabot, kol davar, matamud lomar, kiloetz ma'achal. E, então, se na verdade é permitido também cortar uma árvore frutífera, se não temos uma outra opção, então por que o Pasuk fala que somente árvores não frutíferas podemos cortar? Leakdim Sirak Lemahal. Fala o Gemara o seguinte: olha, quando está na guerra, é preferível, você precisa de madeira, então para guerra você, é preferível você cortar árvores não frutíferas. Mas se você está na guerra e não tem outra opção, então você é obrigado, você é permitido também cortar as árvores frutíferas. Continua a Braita. Yahol afiro meoreb amin, tamo dromar rak. Da palavra rak aprendemos que se árvore frutífera, o lucro que a gente vai ter com a madeira vai ser maior do que as frutas. Neste caso, é permitido você cortar uma árvore frutífera, mesmo que você tenha uma árvore não frutífera. Uma vez que o lucro da madeira é maior, isso não é considerado desperdício. Uma prova para o que vimos anteriormente. Nesse conceito, traz a Gemara dois episódios. Shmuel, Aidle Arisat Tamri. O Shmuel, o seu trabalhador do campo do Shmuel, trouxe tâmaras do campo dele. Ele comeu as tâmaras e sentiu um gosto de vinho. perguntou que gosto é esse. Amarlei bem gafne camin. Ele falou, as tâmaras, elas estão crescendo muito perto do vinhedo. Então elas acabam chupando, sugando do vinhedo e ficam com o gosto das uvas. Amarlei mach shebechamra. Kulei hai. Falou, se é assim, deve ser que elas estão prejudicando o meu vinhedo. Porque quando tem uma árvore que suga perto das árvores de uva, as uvas são prejudicadas. Então amanhã me traz madeiras dessa árvore de tâmaras. Ou seja, ele quis dizer já que eles estão causando, que essa árvore está causando um prejuízo. Então não é considerado um desperdício cortar a árvore. Porque eu estou fazendo isso, mesmo que eu estou sacrificando as frutas, o lucro das frutas, mas com isso eu estou lucrando o vinhedo, o fato que eu não vou ter um prejuízo nas uvas. Por isso isso não é considerado um desperdício, uma vez que compensa monetariamente e é permitido, e ao menos pode me trazer da madeira dessa árvore de tâmaras. Mais um episódio. Rav Chisda Chaza Itali Bei Gufnei. O Rav Chisda, ele viu tamareiras pequenas que estavam começando a crescer entre os vinhedos. Falou para o seu trabalhador arrancar essas tamareiras. Como é que isso é permitido? Gufnei, kanei, diklei, diklei, lokanei, gufnei. Se eu ter vinhedos, eu posso com o lucro comprar tamareiras, mas com o lucro das tâmaras não posso comprar vinhedos. Ou seja, monetariamente esse negócio não compensa. Vale mais a pena sacrificar o lucro das tâmaras para deixar de ter o prejuízo no vinhedo. Logo, já que isso compensa, é permitido toda a proibição de cortar uma árvore, é porque isso é um desperdício. Mas uma vez que isso aqui vem para trazer um lucro, então isso vale a pena. Os posquim, os legisladores, usam essa Gemará quando eles tratam sobre a questão, será que quando a pessoa vai construir um prédio e no terreno tem árvores frutíferas, será que é permitido a pessoa arrancar essas árvores? A princípio isso aqui é a proibição natural de arrancar umas árvores. Falam alguns posquim, a gente vê na nossa Gemará, que se a gente está fazendo isso para ganhar o lucro das madeiras, então isso é permitido, uma vez que não é considerado prejuízo. Assim também, se eu estou cortando para ter o lucro do terreno, que eu vou construir um prédio grande, já que isso aqui compensa monetariamente, isso não é considerado desperdício e é permitido fazer isso comigo.